Bom, sextou, pessoal. Pensou sexta-feira, pensou 11 minutos e a gente já anuncia o nosso convidado de hoje. Quer anunciar?
Olha, eu vou anunciar porque é um dia muito especial, gente. Eu acho que isso nunca aconteceu. Aconteceu?
Já é raro, mas acontece, como diz.
Gesiel Carvalho, Samara Sadek e Adriano Faria juntos no Conexão Senado. Ei, Adriano, é você?
Bom dia, Adriano.
Bom dia, Samara, bom dia, Gesiel, satisfação aí, viu? Participar com vocês aí do 11 minutos, agora numa posição de convidado, tô com medo aqui, viu? Porque como convidado não é fácil enfrentar essa bancada não.
Eita, olha, Deus. Seus pecados não serão perdoados,
estamos,
viu?
Estamos aqui com algumas casquinhas de banana para você, Adriano, mas vai dar tudo certo, no final todo mundo sai feliz dessa história. Adriano, antes de mais nada, rapidinho aí, só comentando a matéria aí do Luiz Felipe Liázebra sobre as 60 emissoras, eu quero dizer para você que hoje entrou mais duas, ou seja, esse negócio é diário, viu, Adriano? De emissoras se integrando aí para a transmissão ao vivo do Conexão.
Ou seja, a matéria do Liázebra já ficou desatualizada.
Já ficou desatualizada.
É isso aí.
Bom, vamos então trazer o nosso 11 minutos e vamos falar inicialmente sobre um projeto que aumenta a pena para crimes de rixas em eventos desportivos. Esse projeto, ele está pronto para votação no plenário do Senado.
É a medida apresentada no ano passado pelo então senador Alexandre Silveira, tem o objetivo de amenizar a violência entre as torcidas. Repórter Gabriela Pereira.
Atualmente, a pena para esse crime é de multa ou detenção, de 15 dias a 2 meses. Alexandre Silveira afirma que a pena é branda e não coíbe a ocorrência da rixa. E ressalta que a violência dentro e fora de estádios, motivadas por disputas entre as torcidas, atingiu níveis alarmantes. Na cidade de São Paulo, os jogos de futebol acontecem com torcida única, em caso de disputas entre times do estado. O torcedor Thiago Ribeiro optou por assistir a uma partida de futebol na torcida oposta à sua por receio da violência motivada por rixas. Como ele, existem outros que se sentem inseguros ao frequentar estádios.
Na hora de comprar um ingresso, a gente sempre fica naquela dúvida, né? De não vou comprar um ingresso da torcida visitante porque é perigoso, né? Costuma ter briga do lado de fora, torcida organizada. Então, é isso, né? A gente não se sente seguro de assistir nem na nossa própria torcida, nem na torcida da casa, né?
O projeto prevê que a penalidade seja mais severa, de 2 a 4 anos de reclusão. Em caso de morte ou lesão corporal grave decorrente do crime, a pena deverá ser de 4 a 8 anos. A proposta também pede o aumento de 1 a 2 terços da pena em caso de agressão contra agentes de segurança. O senador propôs uma medida cautelar que prevê que o acusado seja obrigado a permanecer em casa ou estabelecimento determinado pelo juiz em dias de partidas específicas. A medida poderá ser votada nessa quinta-feira pelo plenário.
Bom, temos aí essa matéria da Gabriela Pereira falando de um assunto que é recorrente aqui no nosso 11 minutos, não porque a gente gosta de falar sobre isso. Quando a gente fala de 11 minutos, a gente quer falar sobre esportes, a gente quer falar da alegria que o esporte proporciona, mas de vez em quando acontece esse tipo de coisa. Violência nos estádios. E isso só prejudica o espetáculo e denota o que a gente está vendo acontecer muito hoje, Adriano, que é aquela questão de estádios com torcida única, ou seja, essa violência está possibilitando que o torcedor deixe de ir ao estádio e a gente passe a ver um jogo com torcida única, que não é a mesma coisa.
Pois é, Gesiel, realmente, e veja o que aconteceu ontem aqui em Brasília. O Santos veio aqui para Brasília, né, para jogar contra o Ceilândia pela Copa do Brasil, inclusive ganhou, né, por 1-0, se classificou e tal. O jogo foi no Cerejão, em Taguatinga, fica aí mais ou menos, né, a uns 20 quilômetros do centro aí do plano piloto. E o que que aconteceu? O Cerejão está passando por algumas obras, está com algumas áreas restritas, e a justiça determinou que o jogo deveria ser com torcida única, exatamente por conta dessa possibilidade de ter confusão. Como a maioria dos ingressos vendidos até a decisão judicial tinha sido comprada por torcedores do Santos, 80%, né, dos ingressos tinham sido adquiridos por torcedores do Santos. O Santos tem uma torcida até relativamente grande aqui em Brasília, por conta até da época do Pelé e tal, né? Resultado, os torcedores do Ceilândia, que era o time da casa, o time que jogava em casa, tinha um mando de campo, não puderam ir ao jogo ontem no Cerejão. Quem comprou o ingresso teve que depois ir lá na bilheteria pegar o dinheiro de volta, quem era torcedor do Ceilândia. Por quê? Porque não há capacidade o estádio de receber duas torcidas diferentes. Resultado desse tipo de conflito, né? Situação que acontece nos jogos de futebol. As pessoas, alguns, né, torcedores, e isso acaba prejudicando todo mundo, alguns torcedores que se dizem torcedores não são capazes de conviver no mesmo espaço com um torcedor de um time diferente. E o resultado é esse. Lamentável que aconteceu ontem no Cerejão. Não é culpa de quem tomou a decisão, porque já é uma situação que está se configurando há algum tempo de brigas de torcida. E aí, num jogo como esse, Copa do Brasil, a situação é bizarra. O time da casa não pôde, que tinha um mando de campo, não pôde ter torcida. O jogo foi antes de torcida única, torcida do Santos, que era o time fora de casa.
É, Adriano, essa situação aí acende um alerta para os organizadores, né? Porque, como você falou, ele não tinha o mando de campo, mas saiu privilegiado por conta de uma bizarrice, né? Como você mesmo colocou. Agora, em relação a essa questão, Adriano, da recorrente briga de torcidas, a gente trouxe aqui a matéria falando sobre um projeto que aumenta a punição para esses casos, né, em que as pessoas partem para essa rixa, partem para essa briga. Você acha que a gente está precisando mesmo de aumentar essa punição? É aqui, no caso, né, atualmente é uma pena que vai de, pode ser até só de 15 dias, né, a pena, ou até 2 meses, e mudando para de 2 a 4 anos de reclusão, é uma pena muito maior. E eu te pergunto, é uma questão de aumentar a punição também? E em relação às campanhas, Adriano, educativas, porque eu sinto falta muito das campanhas.
Pois é, Samara, realmente o problema de aumentar a pena é porque a lei já existe, mas a lei que já existe não está sendo capaz de acabar com essa situação. Mas o que está acontecendo agora, por exemplo, em relação ao racismo? A CBF promete, vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. O time, a torcida do time que se envolve em episódios de racismo, o time pode perder mando de campo, pode jogar com portões fechados e até perder pontos. E aí a gente também pode esperar até multa, né? Então vamos ver como fica a questão do racismo. Agora, algo similar poderia ser aplicado em relação à briga de torcida. Por exemplo, a gente sabe da questão das torcidas organizadas, que muitas delas têm relação com dirigentes dos times. Os times até mimam, né, as torcidas uniformizadas, pagam transporte, pagam alimentação, e algumas torcidas organizadas se envolvem com episódios de violência. Então, Samara e Gesiel, enquanto não houver, por exemplo, punição como perda de pontos no campeonato, ou até mesmo multa pesada, que é a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, eu acho que vai ser difícil o pessoal aí parar com essa coisa, porque apenas um aumento da punição não deve resolver muito.
Agora, em relação, Adriano, a uma outra questão que tem a ver também com essa punição e educação ao mesmo tempo. Você viu que alguns jogos estão acontecendo, por exemplo, no Campeonato Paranaense, que foi, acho que, o primeiro que fez isso, de a torcida ser composta apenas por mulheres e crianças. Também faz parte de uma certa punição por conta de confusão entre as torcidas no ano passado. O que você acha dessa história, hein, de colocar os homens fora das torcidas em alguns jogos?
Vamos combinar, né, Samara? Vergonha para nós homens. Porque, olha, excelente iniciativa, acho muito legal, né? As mulheres, as crianças irem para o estádio e tudo mais. Então, é um alerta aí para a gente, né, Gesiel? Nós homens, porque estamos devendo, estamos aí com a conta aberta. Porque, se a gente não é capaz de conviver pacificamente, né, no estádio é complicado, mas é uma iniciativa muito interessante porque também a criançada já começa a criar o gosto pelo estádio e ver um ambiente de paz. O problema é quando as crianças crescerem, terem que conviver talvez aí com alguns torcedores que não admitem um convívio pacífico com quem pensa diferente, e aí pode todo esse trabalho cair por terra de fazer a criançada gostar de ir num jogo de futebol em vez de ficar em casa jogando videogame.
É, eu tenho uma teoria com relação a isso. Acho que enquanto houver o termo torcida organizada e as diretorias, como você bem falou, mimarem as torcidas organizadas, a gente vai continuar tendo esse tipo de problema. Só quando nós realmente tivermos a educação necessária para ir torcer no estádio, a levar o seu time adiante e tudo mais, sem a intermediação de torcidas, as chamadas torcidas organizadas, que eu acho que esse negócio vai melhorar. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar à mercê, porque como você bem falou, é um grupo pequeno, mas esse grupo acaba atrapalhando o futebol, o esporte, e acaba manchando o espetáculo, que é o que a gente quer ver. Mas vamos falar agora de futebol, vamos voltar agora para o que interessa. Eu quero falar sobre Copa do Brasil. A Samara disse que não ia falar nada. Quer dizer, a Samara ganha de 4-0 do Trem e não quer falar nada? Por quê? Que é isso? Não entendi, não.
Porque ontem, né, Adriano, você e Gesiel estavam aqui falando que já teriam memes prontos, né?
Eu todos quero saber os que, memes, que, Samara.
Que
já
meme é isso?
Todos porque... os memes já estão apagados, Samara.
Ah.
4-0 ontem do Vasco sobre o Trem lá do Amapá, né, esse time.
Trem e amapaense.
Trem amapaense. E o que houve? Vocês se inspiraram no esporte que goleou o Bahia?
Gente,
foi isso?
Eu vou deixar o Rêmulo de Cuiabá falar o que houve. Eu acho que... Coloca aí, por favor, eu acho que foi ele que falou.
O Rêmulo tá aqui com
aconteceu.
A gente. Participando com a gente. Fala aí, Rêmulo, tá todo animado com
que
a
aconteceu?
Vitória.
Bom dia, Rádio Senado, aqui é o professor Rêmulo de Cuiabá. Quero dizer que o Trem foi atropelado pelo Boeing 777, mas aquele meme que falaram ontem aí virou fake. É isso aí, enquanto isso a Urubuzada tá só que treme, Vascão ajustado, indo pra cima, Urubuzada tá só que treme. Bom fim de semana pra todos nós aí, Deus abençoe.
Valeu. Valeu, Vascaíns animado, hein, Adriano?
Tá vendo, olha, gente? É isso que aconteceu, é isso que aconteceu, o Vasco ajustado, como ele falou. É um Boeing.
Ah, tá. Ainda bem que o Remo não estragou o meu meme agora da manhã, né? Porque eu tava preparado. Preparei aqui por 11 minutos. O que eu ia falar aqui sobre essa vitória do Vasco? Vou falar. O Vasco ontem foi um trem bala.
Acabou
com... Não foi, Gesiel? 4-0 com o Trem. O Mané Garrincha, eu não vi. Pelas imagens que eu vi, não estava cheio, né? Tinha muito lugar vazio. Até porque, gente, agora uma coisa aqui, já puxando o assunto para o torcedor, marcar um jogo do Vasco, podia ser de outro time, 9:30 da noite, para que isso? Não poderia ser mais cedo o jogo?
É brabo.
Porque aí, olha só, o jogo vai de 9:30 até, vamos lá, 11:30, porque tem agora os acréscimos e tal. Até o torcedor que tem dia de trabalho no dia seguinte, tem trabalho no dia seguinte, sai do estádio, consegue sair do estádio.
Não chega antes de uma hora da manhã, não, em casa.
Não chega uma hora da manhã, no dia seguinte tem que ir pro batente. Então, se for trabalhar ainda no Conexão Senado, pior ainda, né?
Então, exatamente isso. Olha, o meu bonde lá de casa foi ao jogo. Eu não fui, né? Estou aqui de trabalho, de The Voice. E meu filho falou, mãe, mas eu quero que você vá. Eu falei, meu filho, se eu for, não tem chance de eu ficar calada. Eu vou ficar gritando. Aí não vou ter voz pro dia seguinte.
E amanhã a conexão é comigo.
2 horas no ar. Mas olha, Adriano, eu quero também falar aqui do Marcelo da Silva. Ele é de Belém, se eu não me engano. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Belém. Marcelo mandou o seguinte, olha, você vai saber exatamente o que ele está falando, Adriano. Trem está ultrapassado. O Vasco é o expresso da vitória, desde os anos 50.
Animação,
é o Marcelo, hein? De Belém, na escuta do Conexão. Lembrando da era do expresso da vitória do Vasco, que lá pelas décadas de 45, 53, era só o que dava. Não era, Adriano? Fala aí se você não lembra disso.
O Vasco era o Palmeiras de hoje, né? Que não vou nem falar Flamengo, porque o Flamengo tá mais para baixo.
Eita.
Mas o Vasco era o time a ser batido na época.
Bons
não,
tempos.
Você que lembra dessa
época. Bons tempos, né? A gente espera que esses tempos de glória estejam voltando. Parece que estão, para a alegria dos vascaínos, parece que estão. Você não quer falar em Flamengo? Não, mas eu quero, porque o Flamengo perdeu para o Del Valle.
É para bater, né?
O Flamengo perdeu para o Del Valle no primeiro jogo da Recopa. Adriano, o Flamengo é o seguinte: o Flamengo tá precisando ganhar alguma taça. A Supercopa do Brasil deu ruim. Mundial de Clubes, pior ainda. Só tá faltando essa taça da Recopa, seria o bicampeonato da Recopa, ter uma taça nesse começo do ano. Você acha que o Flamengo, na terça-feira, que é o jogo da volta, tem condições de reverter esse resultado aí do time do Suco?
Pois é, eu tô achando difícil, viu, Gisele? Porque também tem um fator psicológico. Tudo bem que o Flamengo joga em casa e tal. O Independiente Del Valle mostrou que é um time perigoso, tanto é que poderia ter feito mais do que 1-0 no jogo de lá da última terça-feira. E o Flamengo está numa fase ruim, tem a pressão da torcida, o Vitor Pereira já está, na minha opinião, balançando no cargo. A diretoria daqui a pouquinho está dizendo que ele está prestigiado e tal, que a senha que o ele não.
Quando
não
fala que está prestigiado, tá pela bola 7.
É verdade. Então, eu acho que vai ser muito difícil aí pro Flamengo, não pelo adversário em si, que o adversário tem qualidades, mas por conta da pressão. O time está pressionado, o ambiente não deve estar bom. Já tinha uma expectativa de uma participação melhor no Mundial de Clubes, não aconteceu. Na Supercopa já perdeu. Então, o time não está num bom momento psicológico. E isso pode influenciar no jogo da volta, porque tem a pressão também da torcida.
Vamos e o Maracanã vai estar lotado, né? Vai ser um jogo de torcida onde, já falamos em torcida única, por um acordo, só vai ter torcedor flamenguista. Já liberaram mais uma carga de ingresso para a torcida do Flamengo, ou seja, aquela pressão do Maracanã lotado na situação em que o Flamengo está, não sei se é coisa boa não, mas vai ser um grande jogo, né? E agora, se perder, o técnico já era. Eu acho que na quarta-feira já o Flamengo já está sem técnico. É a minha opinião, depois de toda essa pressão que o Flamengo vem sofrendo aí para ganhar uma taça que não está chegando. Eu quero falar aqui também da Copa do Nordeste, para a gente terminar, temos só 2 minutinhos, e é a Copa que realmente balança o Nordeste. Grupo A e Grupo B. Os 4 primeiros do Grupo A: Fortaleza, Sport, CRB e Sampaio Correa. Se você perdeu esse conexão, o Sport ganhou de 6-0 do Bahia, hein?
Ei, Adriano, eu sabia que era por isso que ele
pera
colocou
aí, calma.
Deu um jeito de encaixar o 6-0.
Tem que ter a manha.
Tem uma volta para encaixar
tem
o 6-0.
Tem que ter a manha. Olha, grupo B tem como primeiro colocado Ceará, depois o Náutico, depois o ABC e depois o Sergipe. Mas os times baianos estão nessa Copa do Nordeste bem ruim.
Sobe mesmo lá pro grupo A de novo.
Vai lá.
Olá, CRB?
O CRB tá fazendo.
É da minha caneca aqui?
É o da sua caneca. Tá fazendo
estou aqui
uma
prestigiando o pessoal
inclusive,
de Alagoas.
Ganhou do Santa Cruz de 2-1 na quarta-feira. Parabéns aí para o CRB. E tá fazendo uma Copa do Nordeste muito legal. Mas eu quero chamar a atenção para os times baianos que estão muito ruins. O Bahia, o grande Bahia, que já ganhou essa Copa algumas vezes, é o último colocado. É o oitavo colocado. Só tem 4 pontos. O Vitória é o sétimo colocado do grupo A e o Atlético do Bahia ganhou ontem, mas também não fez muita diferença, é o sexto colocado, ou seja, precisam melhorar os times lá da Bahia. São 2 de Pernambuco, Sport Náutico, 2 do Ceará, Fortaleza Ceará, o CRB, o Sampaio Correa, o ABC e o Sergipe é que estão andando na Copa do Nordeste.
É verdade. Eu queria só chamar a atenção, Gisele, aí os times do Ceará, né? Dominando aí a Copa do Nordeste.
Sim.
E eu queria também destacar aí o ABC da Simone Nobre.
Tá feliz da vida,
Natal,
hein?
Terceiro lugar aí no grupo dele, tá brigando pela classificação, fazendo uma belíssima campanha. Parabéns aí pro ABC de Natal.
Inclusive empatou com o Ferroviária na quarta-feira, um pontinho precioso. 2-2 no último jogo lá no Presidente Vargas, na casa do Ferroviário, foi no Ceará esse jogo. Fora de casa, o ABC tá fazendo bonito. Adriano Faria, muito obrigado pela sua participação especialíssima, qualificada aqui no nosso 11 minutos, viu? Isso não acontece, como diz a Samara, não acontece todo dia.
E eu vou dar logo o spoiler, né? Porque Adriano Faria, gente, praticamente tá se despedindo por um tempo, não para sempre, hein, Adriano? por um tempo aqui, vai tirar uma...
É no próximo trimestre, digamos assim.
Uma saidinha mais comprida dessa vez. E aí, então, eu aproveito para deixar o Adriano se despedindo. O seu até breve.
Ô, Samara, valeu, Gisiel. Vou ficar com saudade de você e dos ouvintes, mas vou ficar acompanhando o Conexão Senado aí durante a minha licença. E a gente já vai combinar o seguinte, quando eu voltar aí pro Conexão, vamos combinar um 11 minutos, nós três de novo, para eu ver se você, Gisiel, vai estar animado com seu esporte e a Samara vai estar animada com o Vasco.
Fechado.
Vamos acompanhar.
Puxa, animação fechado. É com a gente aqui, né?
É nós. Adriano Farina. Obrigado, gente. Obrigado pela participação.